pessoal, institucional, afetuosa, de cidadania, que é estar aqui convosco, hoje, e também nesta missão que agora represento. E por isso trago-vos com esta alegria, expressa no meu rosto, na minha alma, no meu coração, um abraço fraterno dos Açores, da açorianidade, da portugalidade de Portugal, para cada um de vós. É mesmo uma enorme satisfação podermos evocar a saudade com um abraço, um aperto de mão, um beijo e uma alegria de estarmos presencialmente entre vós, por todas as razões. Pelo oceano que nos separa e até mesmo por esta pandemia que nos tem limitado os afetos, os cumprimentos e os abraços. E quero dizer-vos com sentido mesmo de coração, não podia, sei que fui provavelmente abusivo, mas não podia chegar aqui e não estar a apertar a mão e dar um abraço a cada um e apenas dirigir-me aqui à mesa e depois fazer este discurso. Não, eu fiz questão de ir à mesa a cada um deixar este abraço. É assim que nós somos, faz parte da nossa identidade, faz parte da nossa alma, faz parte do coração. E muito obrigado por isso também, pelo vosso acolhimento, pela receptividade ao meu aperto de mão, ao meu abraço e ao meu beijo. Hoje, aqui e acompanhado do Sr. Vice-Presidente do Governo dos Açores, também com o Sr. Diretor Regional das Comunidades, estou nesta mesa ladeado de personalidades que, na verdade, são uma representação das nossas comunidades portuguesas, da nossa diáspora açoriana, desta embaixada que é, pelo mundo, a Constituição das Casas dos Açores, e, portanto, neste caso, o Presidente da Casa dos Açores da Nova Inglaterra, com todos os que são, por mérito próprio, líderes de empreendedorismo, de relacionamento social, cultural, económico, na terra do vosso acolhimento, isto é, aqui nos Estados Unidos. E por isso quero dirigir-vos a cada um, em nome pessoal, mas em nome do Governo também, uma saudação de prestígio, gratidão e reconhecimento. A açorianidade e a portugalidade projeta-se pelo mundo, fora e sobretudo no quadro da nossa diáspora, porque no país que vos acolheu há, por vosso prestígio, por vosso mérito, por vosso empenho, consideração pelos Açores, por Portugal, pelos açorianos, pelos portugueses, porque são pessoas boas, são pessoas empreendedoras que se integraram de geração em geração numa vida, numa terra de uma língua diferente e numa vida intensa, exigente para quem chegou, mas que teve sucesso pela capacidade de trabalho, pela humildade de relacionamento e sobretudo também pela dinâmica e o empreendedorismo. Eu quero dizer, como açoriano, que estou muito orgulhoso da nossa comunidade pelo vosso sucesso. Os Açores beneficiam muito com a vossa capacidade de se engrar na vida aqui numa terra distante das raízes. Muito obrigado e parabéns pelo vosso sucesso. Se isto corresponde a um histórico e, portanto, que se fez e se forjou dia a dia, sim, com algumas lágrimas e com muito suor, tantas vezes, para alcançar este resultado de prestígio e de consideração nos Açores, no país e aqui nos Estados Unidos, não pode ficar também, para além da saudade, sem um compromisso do outro lado do Atlântico, dos responsáveis políticos e dos cidadãos em geral. A nossa viola da tarra expressa bem, com os seus dois corações, aquele que fica e aquele que parte, unidos pela ligação da coroa e da nossa devoção ao Divino Espírito Santo enquanto crentes. Mas se isso já é relevante na nossa identidade, na nossa forma de ser, no nosso caráter, também tem de corresponder a sensibilidade e a compromissos políticos e institucionais. Felizmente, desde a história da autonomia política dos Açores e, portanto, da constituição dos órgãos de governo próprio da região, seja pela instituição crescente e para o planeta inteiro das Casas dos Açores como verdadeiras embaixadas da açorianidade e da nossa relação afetuosa, mas também institucional e de bom acolhimento e encaminhamento para as pessoas, para as instituições, de acordo com as suas necessidades, ambições e oportunidades, também é facto, desde o primeiro governo, liderado pelo Dr. Mota Amaral, seguintes governos, liderado pelo Sr. Alberto Romão Madruga da Costa, por Carlos Sázar e por Vasco Cordeiro, a oportunidade de termos sempre, através dos órgãos de governo próprio, governos e até o Parlamento também, a Assembleia Legislativa da Região, a oportunidade de afirmarmos estes laços que fazem parte da nossa identidade pelo mundo espalhado. E eu quero também deixar esta nota. Em nome deste Governo, o 13º Governo da Região Autónoma dos Açores, numa saudação de responsabilidade e de reconhecimento a todos os que cumpriram esta identidade açoriana, respeitosa, empolgada, reconhecida e grata pelas nossas comunidades. Fizeram-no bem e por isso merecem o nosso aplauso e a nossa continuidade de fazer. É por isso que fica honrado este compromisso, que a manutenção destes contactos, deste apoio institucional, deste compromisso de o lado e o meio do Atlântico Norte, forjado pelos Açores e pela açorianidade, com toda a nossa diáspora, e em particular esta da Nova Inglaterra e dos Estados Unidos, em geral, que na orgânica do 13º Governo entendamos que no quadro de uma organização da Presidência e de uma Vice-Presidência, atribuir esta responsabilidade e esta competência institucional à Vice-Presidência do Governo e com a criação no seio da Vice-Presidência do Governo de uma tradicional Direção Regional das Comunidades. Eles estão, por isso, empenhados e em missão deste relacionamento progressivo a realizar, de compromisso do Governo no seu todo. Mas também é verdade que nós temos que ter desafios para futuro um pouco mais ousados, porque, como costuma dizer Iván, o nosso povo, uma vez alcançado o objetivo, a melhor forma de progredir não é dormir à sombra do objetivo alcançado. Cada um de vós, empreendedores bem-sucedidos, sabe que é assim. Ganha uma etapa, projetar uma nova meta para um novo objetivo, para uma nova realização. E é por isso que também entendo que devemos ter perspectiva sobre o que fazer de novo para respeitar a história desta nossa relação de coração. O que podemos introduzir nesta governação e neste relacionamento futuro que confirme, consolide, mas também inove e projete ainda mais essa nossa identidade no prestígio dos Açores e da nossa diáspora em qualquer país. E devo dizer-vos que é do meu perfil, como político, mas também como cidadão, que não tenho a ilusão, aliás, luto contra esta ilusão, de que sabemos tudo sem ouvir ninguém, que determinamos como, enfim, dirigentes, e que os outros, sem terem opinião, sem terem uma oportunidade de se fazerem ouvir, acolhem as decisões de cima para baixo. É, para o meu perfil político e de cidadão, um absurdo. E por isso é que estas reuniões, estes encontros, estas organizações dos conselheiros das comunidades portuguesas, da nossa diáspora açoriana, as Casas dos Açores, estes encontros de comunidade e de empreendedores, também podem ser uma oportunidade, que não começa nem acaba aqui, há sempre tantas soluções, para ouvirmos sugestões, apreciações críticas, de como fazer mais e melhor. É assim a vida. É, em cada dia teremos um esforço de fazer mais e melhor. Confirmar o que está bem, corrigir o que está errado e inovar. São essências de quem não fica à sombra da bananeira e de quem quer ser ativo em vez de passivo a ver acontecer a vida. Mas antes, pelo contrário, construir a vida. E é por isso que as nossas comunidades vão contar, por parte deste Governo, com a humildade e o interesse em ouvir e apreciar criticamente. Não é com o recurso simplório de atirar dinheiro para cima dos problemas ou ganhar oportunidades e alcançar ambições apenas com base no cifrão. Não. É com o empenho, a dedicação, o pensamento, a intelectualidade, a emoção que podemos descobrir os novos caminhos. E não é por isso apenas um exercício de mais meios, mais budget para o que quer que seja. É sim para capacidade e inteligência de vermos o que podemos alcançar. Os Açores são hoje, apesar da sua condição ultraperiférica, apesar da sua dispersão geográfica, da sua pequenez, também há que dizê-lo, de um problema demográfico com envelhecimento e despovoamento de todas as ilhas, e em particular das ilhas mais pequenas, um desafio enorme para governar. Não é tarefa fácil. Quem se coloca hoje com a responsabilidade de governar, tendo em conta o histórico e as dificuldades de caráter económico, de caráter social, de caráter financeiro, de projeção e confiança no que diz respeito ao futuro, por exemplo, é uma das empresas tão cara à nossa identidade e que nos liga e nos deve ligar com mais competência e com mais assertividade, como por exemplo é a SATA, tem muitas e muitas dificuldades. Não é por isso nada fácil resolver uma parte dos problemas com que convivemos atualmente. Mas é com a ambição de rasgar um futuro que muda o que está mal e que aproveita as próximas oportunidades que nos temos que colocar ao serviço, na missão de servir o povo. Ora, eu conto, este Governo conta com o contributo das nossas comunidades espalhadas pelo mundo e muito fortemente com a comunidade aqui dos Estados Unidos para ter pensamento, para ter uma relação cada vez mais próxima, também nessa outra componente, não só a relacional, emocional, mas também a dos oportunidades e impactos económicos. A dimensão e a projeção do prestígio nacional e internacional que os Açores têm através da sua diáspora aqui nos Estados Unidos e por isso também o sucesso que quero saudar da nossa comunidade no seu envolvimento político e democrático da vida política dos Estados Unidos no seu todo e em cada um dos seus estados, que ajudam também a prestigiar e a criar uma magistratura de influência, mesmo em relação aos órgãos de governo no Estado, dos Estados Unidos, no seu todo, em relação aos Açores, em relação a Portugal. E também esta é uma oportunidade de afirmarmos e reafirmarmos este prestígio. Da nossa parte, e também com o quadro da nossa integração na União Europeia e com este novo período de programação financeira, vamos procurar ter expectativa de resolver os graves problemas. Salvar a SATA é um desafio, não é fácil. Mas salvar a SATA para que ela possa cumprir com competência e entusiasmo um serviço à região, nas suas ligações inter-ilhas e, no outro quadro possível, se for possível salvar, na relação, designadamente, com as nossas comunidades imigrantes. Ser uma certeza, uma esperança e geradora de confiança. É também outro grande desafio trabalharmos a eliminação da pobreza nos Açores e, em particular, em algumas ilhas. E é preciso ter uma estratégia que possa fazer com que aqueles que estão no limiar da pobreza encontrem meios para se integrarem, criando riqueza e promovendo com brilho próprio o seu nível de vida superior. Foi assim. Qualquer um dos nossos, nas comunidades, também fizeram para sobreviver e para viver. Também este esforço, gerar oportunidades que correspondam também a responsabilidades próprias de emergir da pobreza. Não se trata, pois, de alimentar a pobreza, mas sim de combater a pobreza. Este aqui é outro grande desafio da governação. Mas os Açores, enquanto destino turístico e desenvolvendo novos pilares do seu progresso, da sua economia geradora de produtos transacionáveis, isto é, de criação de riqueza, de emprego, também podem ter uma nova expectativa quanto, enquanto destino turístico, o negócio e a atividade turística, que não fica dissociada da preocupação da sustentabilidade ambiental que sempre tivemos. A nossa natureza é a nossa galinha dos ovos de ouro. E, portanto, é preciso ter uma sensibilidade especial para gerir a natureza compatível com a negociação e as atividades do negócio turístico, ou mesmo da exploração do setor primário, como também o nosso mar. Ora, é por isso que nós temos que ter um esforço, como sempre fez parte da nossa história, para garantir a autonomia alimentar. Nós termos capacidade de produzirmos a nossa própria necessidade alimentar nos Açores inteiros e ilha por ilha. E, portanto, criar um mercado regional de consumo do nosso produto para alimentar o nosso povo. A pandemia deu a situação de um risco de ficarmos fechados e de não termos, como aliás está a sentir nesta crise mundial, dificuldades de circulação mundial de produtos, de bens e de elementos essenciais enquanto fatores de produção. E, portanto, é preciso ter um mínimo de capacidade de autonomia alimentar, de criação de riqueza e de bens essenciais à vida e à sobrevivência nas nossas ilhas. Ora, associando o ambiente, a capacidade de criação de riqueza, a de recepcionar através do turismo e do negócio das atividades turísticas, uma transição energética, porque é outra dificuldade que nos Estados Unidos nós não sentimos tão fortemente por causa da continuidade territorial, mas que nos Açores e em ilhas e arquipélagos é muito notório. Para criar fontes de energia, não é possível criar com grande escala capacidade produtiva para depois distribuir a todo o território. Temos que ter, ilha a ilha, capacidade de produção de energia essencial para criar riqueza e atividades económicas. E, portanto, a transição energética é uma preocupação nos Açores. Como esta outra, que nos pode transformar, em vez de em ultraperiferia, em centralidade do mundo, como é a transição digital e, portanto, a comunicação poder ser essencial, apesar da pequenez ou da distância, para nos colocar no centro das decisões e no centro da comunicação. Estamos, por isso, a desenvolver, no quadro dos novos clusters do futuro, para além desta transição energética, da transição digital, a economia do espaço, a economia do mar e do fundo, do mar profundo, a da biodiversidade e sustentabilidade da vida humana, animal e vegetal no planeta, combatendo a excessiva carbonização da atividade económica. Dir-me-ão, bom, e nós com isso? Nós, a comunidade e a diáspora, que temos a ver com isso? Eu direi muito. Toda a vossa experiência, todo o vosso saber, toda a vossa oportunidade e disponibilidade de investimento nos Açores será bem-vinda. E nós precisamos de construir, sim, como cidadão, tenho sentido isso em tantos contactos ao longo dos anos com a nossa diáspora e com tantos empreendedores. Mais informação, melhor informação, menos burocracia, mais capacidade de decisão. Também precisamos de fazer esta reforma e criar gabinetes ou o que for, uma estrutura que ajude e facilite o contacto, o esclarecimento, a dúvida, o encaminhamento, a desburocratização para o investimento. Estão aqui alguns sentados nesta mesa que já se me dirigiram e já manifestaram vontade de investimentos. Mas têm sempre uma desilusão, muitas vezes, nos primeiros passos. Tanta burocracia, tanta indecisão, tanta falta de esclarecimento sobre o que fazer, como fazer, com quem contactar. Estes são desafios que temos que vencer, porque têm sido problemas. E não vale a pena tapar o sol com a peneira e dizendo que não há problema, que é mesmo assim no país inteiro, na Europa. Não. Eu não encaro um problema que pode ser, por mais geral que seja, de todos, como um problema que não é meu. Se é de todos, é meu. E, portanto, vamos trabalhar para ajudar a encontrar soluções e boas comunicações. É também nesta postura humilde que quero colocar o 13º Governo aos empreendedores da nossa comunidade para saber o que precisam, como precisam e que sugestões críticas tenha para corrigirmos. Sim, porque as novas gerações não podem ficar apenas com uma imagem distante da terra dos seus avós e dos seus pais, mas também poder encontrar ali, se não um oásis, pelo menos uma oportunidade de terem alguma coisa a ver com as suas raízes, através de algum investimento, através de uma qualquer oportunidade que os faça ir e regressar aos Açores. Também estamos prontos para saber que oportunidades podemos gerar para alcançar este objetivo. Era isto que vos queria partilhar. Eu não sou um ilusório achando que há uma varinha mágica para resolver a densidade destes problemas que atravessa a Europa, Portugal e os Açores de forma muito particular, mas também não sou pessoa de desresponsabilizar apenas porque as coisas são difíceis. Não. Sou pessoa, este 13º Governo é um Governo empenhado em ultrapassar as dificuldades e com humildade democrática. Faço-vos também com transparência máxima o esclarecimento para que não fiquem apenas pelas notícias e uma vez presencialmente o Presidente do Governo não ter tido transparência de vos informar, na sua versão, é claro, aquilo que é a situação política dos Açores. A situação democrática vivida nos Açores. É a primeira vez na autonomia democrática dos Açores que não há um governo de um só partido. Este governo, o 13º Governo, é um governo resultante da humildade democrática, de juntar três partidos políticos, onde tem de haver entendimento, concertação, razoabilidade, por causas comuns. Há uma identidade doutrinária, ideológica, compatível com uma tese reformista. Isto é, o nosso percurso não pode ser fazer o que sempre foi feito, senão os resultados serão sempre os mesmos. É preciso reformar, fazer diferente. E estamos prontos para fazer. Quando se reforma e se faz diferente, é natural que alguns interesses instalados, não compatíveis com a capacidade reformadora, possam protestar. É verdade. Faz parte da natureza das decisões. Ou temos convicções e afirmamos um rumo, interpretando aquela que é a vontade, no nosso entender, maioritário e, portanto, democrático, do povo, para uma reforma, para uma mudança, para uma alternativa, e temos de seguir. E temos de fazê-lo também com o esforço e a humildade da estabilidade política e governativa. Porque as grandes reformas não se fazem num estalar de dedos. É da história do nosso saber coletivo que Roma e Pavia não se fizeram num só dia. E, portanto, tudo o que é mais difícil precisa de mais tempo e de maturidade para a ideia reformista que pretendamos ter no desenvolvimento dos Açores. Ora, é por isso que também, sim, nós consideramos a estabilidade um valor e não um seguro de pelouro. Não estamos agarrados aos cargos. Nós estamos empenhados em vencer os encargos do nosso desenvolvimento coletivo que temos pela frente. Esta é que é a grande diferença. E, portanto, sim, nós apelamos à estabilidade sem perder princípios e valores. E não perco, em circunstância alguma, o coração na racionalidade fria que é preciso colocar em tantas situações, na ligação com todas as ilhas, todos os açorianos, dos mais pobres aos mais bem-sucedidos, dos mais jovens aos mais velhos, das mulheres, dos homens, dos que vivem nas nossas ilhas e dos que vivem com os Açores no coração, em qualquer parte do mundo. É essa a nossa postura. Muito obrigado e bem-aja.